Hey, 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 hey! Bem-vindo a Moderniza P3, o seu novo segmento de podcast para falar um pouco sobre a modernização brasileira no setor das artes e da música. Eu vou colocar agora um amigo meu para falar um pouquinho sobre esse movimento e como se idealizou. Vai lá, Matheus, fala um pouquinho pra gente como foi isso.
Olá, tudo bem?
Oi, Matheus, tudo ótimo. E com você?
Tudo perfeito, né? Como você já disse, eu sou Matheus Nascimento, de ADM3. É um prazer estar aqui no podcast Modernismo P3. Muito bom, mas obrigado pelo convite, viu?
Eu que agradeço. Matheus, fala um pouquinho pra gente como se deu o modernismo no Brasil, como ele chegou.
Vou explicar um pouco do panorama geral aqui, né? No Brasil, o modernismo ele chegou por meio de artistas que eles viajavam para a Europa fazer e também para estudar, e traziam para cá, para o nosso país, essas novas formas de pensar sobre a arte, refletir sobre ela, né? E assim como os artistas de lá, os artistas do nosso país, os brasileiros, eles sofriam diversos ataques por causa da nova forma de fazer arte. E um artista que eu trago como exemplo é a Anita Malfatti, que sofreu diversas críticas e severas pelo Lobato, e tão duras foram que ela passou anos sem pintar, passou anos sem produzir a sua arte.
Nossa, muito triste isso. Mas explica pra gente como se deu o apogeu da Semana de Arte Moderna, que eu sei que tem, né?
Sim, com certeza. Ele foi em 1922 lá no Municipal de São Paulo, e São Paulo, né, claro, recebendo a arte moderna no Teatro Municipal, se consolidou como divisor de águas na cultura do país, né? Logo se consagrou na cultura do nosso Brasil. E como exemplo de alguns artistas, né, que se destacaram por estar à frente e por lutar por essa nossa arte brasileira, né, o modernismo que chegava aqui no Brasil, eu tenho Lázaro Segal, Anita Malfatti, como eu falei antes, Victor Brecheret, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Mário de Andrade, entre muitos outros que se destacaram e que tiveram presente na luta para uma arte genuinamente brasileira.
Nossa, incrível isso. Mas esses artistas deviam usar parâmetros únicos, né, para poder defender sua arte. Quais são esses vincos principais? Como é que eu posso dizer que tem características na arte moderna?
A arte moderna, ela normalmente conhecida por não seguir padrão, né? Ela rompe com esses padrões vigentes. E ele se dá justamente pelo momento histórico, né? No lugar em que se, no momento em que se situava. Conforme o mundo ele ia avançando no setor tecnológico, no setor industrial, né, com a Revolução Industrial, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a arte ela também ia avançando. Ela ia se transformando, ela passava por essa metamorfose e ela ia avançando também nos setores da sociedade. Como assim? Ela ia desempenhando novos papéis, ela ia expressando novas coisas conforme ia chegando a novos públicos, né? Conforme os problemas da sociedade contemporânea iam aflorando, né? E essa arte ela ficou muito conhecida justamente por quebrar, né, por romper a arte, por estar sendo novo e também por quebrar o conservadorismo que existia na época, né, e principalmente no campo literário, nas estruturas gramaticais, os novos jeitos de pincelar um quadro, as novas cores, tudo era realmente novo e tudo quebrava com o padrão, como eu já disse antes, quebrava com o padrão.
Fantástico.
Opa, pode
Mas me fala,
continuar.
as características principais desse movimento, quais são mesmo?
Pronto, eu disse antes, né, que ela vinha quebrando padrões, vinha exercendo o novo, mas a gente reconhece certas similaridades no jeito como eles se expressavam, né, os artistas brasileiros, como rejeição ao academicismo, informalidade, liberdade de expressão, pontuação relativa, aproximação da linguagem popular e coloquial, né, como a gente vê também em quadros em que eles procuravam expressar, né, o povo, eles procuravam se aproximar do povo, né, como operários de Tarsila do Amaral. Outras características são figuras deformadas e cenas sem lógicas, abandono de representação das formas de maneira realista, arbitrariedade no uso das cores, né, expressionismo, impressionismo, ele é fã disso, das cores muito marcantes, urbanismo, humor, irreverência e estranhamento, né, principalmente estranhamento é a palavra que define o modernismo, né.
Perfeito, você deu uma definição perfeita do que foi a arte moderna e do que ela é presente na nossa vida.
Sim, certo.
Muito
Muito
obrigado pela
obrigado.
sua participação.
Não, eu que agradeço. O prazer foi meu, viu? Muito obrigado ao Modernismo P3 por me dar essa chance, né, de estar explicando, de estar comentando acerca dessa arte que foi tão importante para o nosso país. Ainda é, né, no caso.
Sim. E para você que está ouvindo agora, esse.
Agora que o Matheus falou um pouquinho pra gente do que foi esse segmento de arte, o que é o modernismo e o que ele representa em nossa sociedade, eu vou falar um pouquinho pra gente de como se deu esse período. Ele foi um período de grande efervescência cultural, em que muitos artistas puderam se expressar de maneira totalmente inovadora. No entanto, eram alvo de duras críticas e do choque causado pelo público, né? Esse choque que se dava nas pessoas é que fez com que esse movimento fosse tão reconhecido pelos outros, que tinham esse olhar de conseguir o novo, em novas propostas para o meio de cultura. Isso é que é interessante no modernismo, essa nova maneira de ver e olhar o cotidiano. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os artistas que se destacaram nesse período, como na pintura e no desenho. O próprio Matheus falou, a Anita Malfatti, o John Braz, o Oswald Golding, o Ian Almeida Prado e a Tarsila do Amaral. Entre outros, teve também na escultura. O Ildegardo Leão Veloso foi um dos principais artistas e pioneiros. O Victor Brecheret, também como o Matheus havia falado. E o Wilhelm Wahlberg, que foi um dos pioneiros no movimento de escultura no Brasil e na Europa. Na arquitetura, o George Prinzhampel foi um dos principais precursores desse movimento no Brasil, já que também ele não ficou só conhecido no campo semântico da arte, mas também na arquitetura. Como diria um grande ídolo da música internacional e dos clássicos, Ludwig van Beethoven, a música é o vínculo que une a vida do espírito à vida dos sentidos. A melodia é a vida sensível da poesia. Com essa frase, a gente deixa o reflexo em que a vida é uma verdadeira trilha sonora. E com o modernismo não podia ser diferente. Esse movimento tinha que ser narrado por uma trilha sonora perfeita. A Laira vai falar um pouco pra gente agora sobre como se deu o modernismo perante a música e como aconteceu essa mudança cultural tão gigantesca, que até hoje é reflexo nas músicas que a gente escuta, como MPB.
Gente, é um prazer estar participando do podcast. Eu me chamo Laira Kézia, sou aluna de Administração 3. Olá, Rian, tudo bem?
Tudo ótimo, Laira, e com você?
Tudo bem. Hoje eu vim falar sobre a música moderna. Então, a música moderna foi selada como conjunto de tendências musicais que surgiram durante o período da primeira metade do século XX, um período que ficou conhecido como modernismo, após o romantismo e que possui caráter quase exclusivamente experimental. Assim como o classicismo e o barroco valorizavam a estética, e o romantismo valorizava a expressão de sentimentos através da tonalidade, o modernismo valorizava especialmente a inovação e as percepções sensoriais abstratas. O desenvolvimento posterior do modernismo, que inclui a música concreta, a música aleatória e o minimalismo, são geralmente classificados como vanguardismo ou pós-modernismo.
Perfeito. Mas me fala uma coisa, Laira. todos esses conceitos de música moderna, eles são iguais ou têm suas divergências?
Contudo, mesmo nem todos os autores tendo abordado a mesma temática e não tendo feito uso dos mesmos recursos estilísticos, alguns traços podem ser salientados, tais como a apresentação de novos protagonistas, pessoas comuns como trabalhadores, sertanejos, mulatos, caipiras. A linguagem sempre é simples e coloquial, negação de rebuscamento e popaparnasianismo. A exposição da realidade social brasileira, o desejo de entender o Brasil, a crítica social e a econômica, a exemplificação da expectativa do oprimido, a temática influenciada por fatos históricos, socioeconômicos e políticos, características regionalistas e nacionalistas, e com uma ruptura com as idealizações. Essa fusão de elementos também mostra a abertura que a forma tem na arte moderna. As antigas imitações de estruturas são superadas por formas inovadoras de arte. É interessante perceber que nas artes plásticas e na literatura, a brasilidade aparece muito na temática, despida de ufanismos nacionalista, embora a forma seja derivada das vanguardas europeias. No caso da música, as estruturas das canções populares são absorvidas pelo artista, gerando uma arte nova em termos de conteúdo e forma. O modernismo influenciou inúmeras gerações posteriores dos compositores, como Chico Buarque de Holanda e a Tropicália. Entre os nomes mais influentes do movimento, vale destacar, além de Heitor Villa-Lobos, os músicos Gilmar Novais e Hernani Braga. A busca pelas expressões musicais próprias do povo e a inserção delas no cenário da música erudita marcou esse momento e causou estranhamente em muitos que viam a arte popular como inferior. Aos poucos, essa proposta nacional da arte foi ganhando mais importância e Villa-Lobos, inclusive, fez parte da elaboração, junto ao governo, de um projeto educacional que valorizasse a brasilidade.
Perfeito. Foi ótimo o seu contestamento sobre essa parte tão especial do modernismo que é a música. Muito obrigado, Laira, pela sua participação.
Eu que agradeço. Tchau, Rian.
Tchau, tchau.
Vários artistas foram muito importantes e foram precursores do movimento modernista no Brasil. Mas um dos mais importantes dele foi, sem dúvida, Heitor Villa-Lobos, compositor de vários arranjos orquestrais belíssimos. Heitor Villa-Lobos ficou conhecido com a canção O Trenzinho do Caipira, que sem dúvida foi um dos marcos nesse movimento. Vou deixar vocês com ela aí, rolando de som de fundo. Obrigado por assistirem nosso podcast. Espero que voltem mais tarde. Obrigado.